Olá, eu sou Andrea Dipp e começa agora mais um Pauta Pública. No episódio de hoje, linguagem, pertencimento e arte. Esse é o último episódio da quinta temporada do Pauta Pública e, definitivamente, 2025 foi um ano que a gente teve as palavras como catalisadoras das crises do nosso tempo. A linguagem que se oprime e se tenta controlar como arma de guerra, os discursos que escancaram e ocultam intenções, termos em disputa, o debate sobre a palavra genocídio, a discussão sobre o termo chacina, a luta pelas narrativas. O nosso glossário político trouxe expressões de inteligência artificial, variáveis econômicas, atos de guerra, gritos pela floresta. A linguagem desenha o mundo, o tempo e os corpos que o habitam. Por isso, nesse programa, para fechar o ano, a gente resolveu falar sobre a linguagem como ato político, social, emancipatório, como código de resistência, imaginação e pertencimento, e sobre como a arte estimula e provoca o mundo. Poucas coisas se encaixariam tão bem nessa proposta como o pajubá ou bajubá. Provavelmente você conhece algumas palavras como babado, uó e bofe, mas se você não faz parte de uma comunidade muito específica, talvez você nunca tenha ouvido falar em amapô e ocó. E é mesmo assim que a linguagem funciona e se espalha. Parte do pajubá ou bajubá, o dialeto praticado entre travestis e circulado na comunidade LGBTQIAP+, se criou quase como um código secreto de resistência, proteção e pertencimento. E hoje ele tem se espalhado pela cultura popular, por músicas, filmes e pela troca cotidiana. E agora a gente tem o primeiro romance em pajubá. Neca, Romance em Pajubá, é o último lançamento da autora Amara Moira, que traz histórias sobre o trabalho sexual, amor, sonho, a imaginação e a palavra, tudo de uma forma muito sofisticada e bem-humorada de um dos nomes mais promissores da literatura contemporânea brasileira. Amara é escritora, professora de literatura e ativista, doutora em letras pela Unicamp e se define como uma travesti puta feminista. Ela também coordena o Museu da Diversidade Sexual em São Paulo e, além de Neca, de 2024, ela também é autora de E Se Eu Fosse Puta, lançado em 2016, publicado pela N1 Edições. A Mara vai falar com a gente sobre a construção desse livro, sobre suas pesquisas sobre o pajubá, sua trajetória e sobre a reimaginação do mundo a partir da linguagem. Mas antes de ir para esse papo, fico lembrete de que o Pauta Pública vai entrar de férias, mas o feed não. Como todos os anos, a gente vai ter alguns programas especiais que compilam momentos marcantes de 2025 separados por temas. Vão ser 4 episódios nesse formato, apresentados pelo Ricardo Terto. E dia 16 de janeiro eu tô de volta aos microfones com a 6ª temporada do Pauta, com episódios inéditos. Vamos nessa? Então, bora pra pauta. Amara, que prazer te receber no nosso programa.
Ah, que alegria te encontrar, Andrea. Muito bom. Vamos poder falar um pouco de Neca, de Bajubá. Que alegria.
Amara, esse é seu primeiro romance, né? Acho que a gente pode começar por aí. Se você puder falar um pouco sobre a sua trajetória na escrita e também já um pouco sobre o livro.
Esse é o meu primeiro romance, né? Saiu ano passado, foi finalista agora do Prêmio São Paulo de Literatura, então estou num momento bem feliz, assim, ele está circulando bastante, está conseguindo bastante público. Eu tinha medo quando ele saiu, porque eu achei que era um romance muito experimental, uma linguagem muito experimental, e ia acabar que as pessoas não iam embarcar na leitura, ia achar que não iam dar conta. E então, nas primeiras semanas, assim, eu fiquei, meu Deus, será que vai dar certo? Mas aí, logo, já percebi que o romance foi engrenando, as pessoas foram se permitindo tentar ler, tentar entender, chutar o que significam algumas palavras, e conseguiram chegar até o final. Então, é muito interessante, assim, né? Ver essa repercussão toda que o livro está tendo. Não é meu primeiro livro, e é um livro que está conectado com o meu livro anterior. Então é um primeiro romance, mas antes disso eu escrevi uma autobiografia, né, um livro em formato de diário, que eu publiquei em 2016, E Se Eu Fosse Puta, que é mais ou menos a reunião e reescrita dos relatos que eu escrevia no meu blog, falando sobre minhas experiências como trabalhadora sexual. E o Neca, de alguma forma, reimagina aquele começo, né? Como se eu estivesse lá no meu primeiro dia, chego na rua, aí uma travesti mais velha me recebe, abre as portas daquele lugar, me dá umas dicas, ao mesmo tempo vai contando a história dela para mim, e enquanto isso a gente vai descobrindo que a Mara, né, que tá ouvindo, só ouve, né, o Neca, ela teve uma história antiga com essa figura em tempos imemoriais. Então a gente vai acompanhando esses bastidores, essas entrelinhas, assim, né? Então tem histórias dentro das histórias, tem várias camadas de histórias acontecendo aí. E aí tem esse lado, essas descrições minuciosas de fantasias sexuais inusitadas, essas fantasias que trabalhadoras sexuais muitas vezes escutam e praticamente só elas sabem que existem, parece que o restante da sociedade não tá nem, não tem noção do que está acontecendo ao redor delas. E aí acho que por isso também esse livro é interessante, né? Esse livro ele mostra uma camada da nossa sociedade que está ali debaixo do tapete.
E de onde veio a inspiração para Neca? Por que você resolveu escrever esse romance desse jeito, assim, nesse tom de diálogo?
A frase inicial, ela ajuda um pouco a entender o que aconteceu, né? Então, um dia eu estava sentadinha lá no Jardim Itatinga, esse centro de prostituição, esse espaço de prostituição de Campinas, da minha cidade natal, onde eu trabalhei com prostituição e onde eu comecei minha transição também. E aí uma amiga tinha acabado de atender um cliente, aí ela vira e fala, passada o Ocó, você acredita que ele pediu pra eu nenar na Neca dele? Isso. Aqui eu ia colocar no singular, né? Mas ela falou originalmente pra várias pessoas. Né? Então, o Ocó, você acredita que ele pediu pra eu nenar na Neca dele? E aí eu achei essa frase fabulosa, né? Porque essa frase, ela é muito poética, né? Ela tem essa aliteração, nenar na Neca dele, ao mesmo tempo que ela é muito coloquial, né? E aí juntar poesia e coloquialidade é alguma coisa super difícil, né? Como é que a poesia geralmente é o contrário da coloquialidade, né? A coloquialidade é uma conversa que tá ali focada muito na mensagem, né? E a poesia chama muita atenção, é muito, muito mais uma coisa meio pavão, assim, sabe? De mostrar a sua sonoridade, a sua beleza, seu caráter inusitado. E aí, quando eu escuto essa frase, eu fiquei apaixonada por essa frase, eu roubei essa frase pra mim, e aí eu escrevi uma entrada no meu blog, que era uma continuação dessa frase. Então, como se fosse ali um parágrafo grande, usando o máximo de bajubá que eu conhecia na época, e joguei lá no blog. Aí, essa entrada foi pro livro, né? E um dia me provocaram, né? Me chamaram para me perguntar se eu não queria escrever um texto inteiro em bajubá, como eu já tinha falado em algumas mesas que eu tinha vontade. E eu peguei aquele parágrafo e fiz ele virar 3 páginas. Aí de 3 páginas virou 10, aí de 10 páginas foi crescendo, crescendo, crescendo durante a pandemia. Foi um momento de muita experimentação com esse texto, até chegar, né, em 2024 a essa versão final, né, que é a versão final atual, né, porque eu pretendo continuar mexendo nesse texto até que ele, sei lá, volte daqui a 10 anos com 300 páginas, o dobro do tamanho, e todas as palavras de bajubá que eu conheço, assim, né. Em alguma medida, eu queria que esse livro fosse uma espécie de uma enciclopédia de saberes travestis, tudo que eu sei de cultura travesti, né, tudo que eu sei de bajubá, e conseguisse colocar ali de alguma maneira, o que gera um bajubá um tanto artificial, assim, porque nenhuma travesti conhece todas essas gerações de expressões, né? Essa é uma língua que ela fica se reinventando constantemente. E, então, de alguma maneira, eu quis juntar todas essas temporalidades do bajubá e criar um texto a partir disso, né? Acho que é um pouco da vontade que eu tinha quando eu fui desenvolvendo esse texto e que eu ainda quero expandir mais.
Ah, eu vou estar aqui para ler, com certeza, porque é viciante. Caro ouvinte, por favor, leia, o livro é maravilhoso, eu não consigo largar, tô quase terminando já. Mas, Amara, vamos explicar para os nossos ouvintes o que é o pajubá ou o bajubá? Você estuda e pesquisa essa língua?
Sim. Eu conheci as primeiras palavras do bajubá 20 anos atrás, né? Quando eu namorei uma travesti, essa travesti, a Simona, e ela me apresentou as primeiras palavrinhas do bajubá, né? Ela apresentou neca, maricona, tia, Aqué, né, não lembro exatamente quais eram as palavras que ela me ensinou, mas ela só podia ensinar algumas palavras, eu não podia falar muito, porque senão eu perdia meu estatuto de ocó, de bofe, de homem, né, naquele momento ainda não tinha feito a transição, né, e essa é uma língua que só pode ser falada por quem é do meio, né, quem é de fora do meio e começa a falar, você começa, gera um estranhamento, assim, né, então é como se... A pessoa está querendo se tornar parte da comunidade. Né? E ali, mas as travestis, essa coisa do o homem, o marido, o namorado, não pode ser do meio, sabe? É uma coisa hétero, uma coisa bem macho, né? Então, só podia saber umas palavrinhas. Mas eu fiquei apaixonada. E aí eu lembro que eu fui procurar, eu estava fazendo letras na Unicamp nesse período, lembro de ter conversado com a professora de sociolinguística lá do meu departamento e falado para ela, nossa, descobri que tem uma linguagem de travestis, o bajubá, né?
Inicialmente formado com palavras de origem de grupos étnico-linguísticos africanos, como Nagô e o Yorubá, a linguagem criada durante a ditadura militar no Brasil entre as décadas de 1960 e 1970, já tem status de dialeto e foi recurso de sobrevivência.
E aí ela deu a entender que era um negócio, essa não é uma linguagem, é uma gíria dos homossexuais. Deu uma diminuída assim na importância, como se fosse uma coisa meio mambembe, meio boba. E acho que isso só era possível por conta do desconhecimento brutal de quão complexa era essa linguagem, né? Então, de alguma maneira, né, isso, eu tenho a sensação de que a maioria do Brasil conhece assim, a pontinha do iceberg, uma parcela um pouco maior da comunidade LGBT conhece um pouco mais do iceberg, mas assim, tem um monte de coisa que a gente não faz ideia. E aí eu passei tempos só conhecendo essas poucas palavrinhas. Escrevi alguns poemas ainda antes da minha transição usando essas palavrinhas e saíram no NECA mais 20 poemetos travessos, a primeira versão do NECA, né, uma versão curtinha de 10 páginas, junto com poemas que eu tinha escrito, né, e boa parte desses poemas lá de 2008, 2009, né, já usavam palavras do bajubá. E fui expandindo isso, né, aos pouquinhos. Só que acho que eu entro de verdade na linguagem a partir do momento que eu transiciono, e mais do que transiciono, eu me aproximo do Itatinga, desse espaço de prostituição de travestis em Campinas. É lá que eu convivo com travestis que falam fluentemente essa linguagem, é lá que eu começo a aprender melhor, né, essas expressões, aí eu começo a utilizar no meu blog, né, depois do blog vira o livro E Se Eu Fosse Puta, então a coisa vai crescendo. Só que ainda assim, por um tempo, eram as expressões que eu ouvia das minhas amigas, né? Acho que muda de figura quando eu começo a descobrir que tem dicionários, né? E aí mais, talvez ali durante a pandemia já, que eu descubro que mais do que os dicionários, tinha tem registros ancestrais, antiquíssimos, assim, 100 anos atrás, de uma língua das bichas. Eu começo então a aprofundar nessa pesquisa, levantar esse material, apresentar esse material, tenho apresentado ele em muitos lugares, e isso vai ajudando também a que eu expanda o leque de palavras que eu conheço e traga isso dentro do NECA, né? Mas o que é essa linguagem, né? Então é uma língua que é uma língua de proteção e de identidade. E a gente chama hoje de uma língua das travestis, mas originalmente uma língua de bichas, né? Bicha como essa palavra coringa que cabem as gays mais afeminadas e as travestis, essas figuras que chutam o balde, que não escondem o fato de serem LGBTs, né? Que não disfarçam e que por conta de não disfarçarem, acabam vivendo segregadas nos guetos onde podem existir. Nas pequenas frestas da sociedade onde podem existir. Né? E a partir dessa vida segregada, vai se construindo uma linguagem própria, um jeito próprio de falar, que tem um propósito de proteção, mas também tem um propósito de identificação, né? Se você fala como eu, você é como eu, né? Então, se você sabe falar desse jeito, você é travesti, né? E então é uma língua que tem esse aspecto dúbio, né? Vem com essas duas características juntas, né? E que tem a ver justamente com a segregação da comunidade das bichas, das travestis, né? Nesse Brasil antigo, né? Que tem os primeiros registros, né? De linguagem, registro, né? Porque a linguagem é mais antiga do que isso, mas os registros surgem ali nos anos 30. Então, o que a gente vai ter? Vai se construindo uma linguagem própria e essa linguagem vai se reinventando de tempos em tempos para continuar cifrada também, né? Para que somente quem é da comunidade saiba o estágio atual dela, então ela vai se transformando recorrentemente. Isso é legal também, né? Eu tinha dúvidas assim com relação a, será que eu não estou expondo a língua da comunidade, ameaçando o nosso segredo, mas não existe isso. Um dos primeiros atos, inclusive, do movimento de travestis nos anos 90 foi a criação de um dicionário, o Diálogo de Bonecas, pela Giovanna Baby, uma das nossas ativistas mais importantes.
Em 1992, com a minha participação no Rio de Janeiro, nós otimizamos isso, colocamos no papel e imprimimos esse primeiro dicionário com várias falas no Bajubá, para que outras meninas travestis do Brasil afora estudassem ele e aprendessem a falar no Bajubá para também se defender das injustiças impostas pela sociedade.
E ela vendia esse dicionário, o dicionário era vendido nos espaços, assim, né? E ela era perguntada sobre isso, e ela falou que não acreditava que alguém conseguiria aprender essa linguagem, né? E eu tenho a sensação de que se a pessoa decorar todas as palavras desses dicionários do NECA e for na rua achando que ela vai entender completamente o que uma travesti vai falar, a travesti vai rir na cara dela, assim, né? Então é interessante, é uma linguagem muito metamórfica, ela se transforma muito fácil, ela tem algumas estratégias de ciframento extras, né, que eu usei parcialmente só no NECA, que são ainda hoje pouco conhecidas, mesmo dos estudos linguísticos. Então, ou seja, o caráter cifrado dessa linguagem não vai ser ameaçado por escrever um livro, por fazer uma pesquisa. Ao contrário, talvez chamando mais atenção sobre essa linguagem, a gente vai conseguir criar mais ferramentas e estratégias de preservação dessa linguagem, porque agora a gente está vivendo um momento diferente, né? Agora a gente está vivendo um momento que travestis estão começando a estar presentes em vários lugares. A gente já não está mais tão segregada quanto antes. Não vivendo mais nessa segregação, existe um receio de que a língua também vá se perdendo, né? Porque ela vai perdendo o seu propósito, né? Ela vai perdendo também o seu meio de aprendizagem, né? O lugar onde se aprende, e o que significa que a sociedade está melhorando, a transfobia está mais controlada, a gente agora está podendo existir em vários espaços, não apenas naquele lugar segregado, mas justamente esse momento é o momento da gente começar a pensar a preservação, o registro, né, e a transformação dessa língua, transformar essa língua numa língua de cultura, uma língua de literatura, de música, do audiovisual, pensar outros propósitos para ela que não agora mais o de proteção, né.
Agora uma pausa e a gente já volta.
Oi, aqui é a Mariana Vick, do Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. Eu tô aqui para te convidar a ouvir o programa dessa semana, que traz os casos recentes de conflitos de interesse envolvendo Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e o Banco Master no Supremo Tribunal Federal. O programa tem também João Paulo Charlot comentando as tensões no Mar do Caribe e Lucas Zaccari explicando a disputa pela compra da Warner. Depois que você escutar o Pauta Pública, liga no Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, o nexojornal.com.br.
E é muito rico, né? E é uma delícia de ler, porque é isso que você falou também no começo, que tem essa coisa de você ir decifrando, você vai entendendo, vai lendo, acha que está entendendo e não está entendendo. É toda uma decodificação que a gente vai tentando fazer ali do livro, mas que é muito legal de fazer. E como está chegando nas pessoas o livro? Você acha que, de fato, está conseguindo furar bolhas, vamos dizer assim? Está chegando nas pessoas? Como as pessoas estão recebendo o livro?
Ó, o relatório de vendas tá bem, tá circulando bem, e é interessante, assim, né, nas primeiras semanas ali, quando eu saí para os primeiros eventos, para falar do NECA, eu levei NECA e Se Eu Fosse Puta na bagagem, e Se Eu Fosse Puta vendeu mais, aí eu falei, putz, vai passar a minha vida inteira e Se Eu Fosse Puta vai continuar sendo meu best-seller. Vai ser o livro que vai pagar meus boletos, assim. Então, é o livro que vai me permitir escrever outros livros sem me preocupar com vendagem, né? Só que rapidamente isso foi se organizando, foi se transformando, né? E agora o NECA tem chamado mais atenção, bem mais atenção do que o Isso Eu Fosse Puta. Mas Isso Eu Fosse Puta, ainda todo lugar que eu levo vai ter alguém interessado, porque é um título muito chamativo, um livro muito curioso. E aí eu não sei ainda se tá furando a bolha. A gente tá vivendo um momento de grandes bolhas, né? Esse momento de polarização da sociedade. Eu acho que Isso Eu Fosse Puta, por exemplo, ele foi lido por setores muito inesperados. Então, de vez em quando eu recebia mensagem de mulheres mais velhas, sabe, senhoras, né, que pegaram o livro por acaso, que não eram feminista, não era nada, assim, foram ler e se divertiram. Então tinha mais esses relatos com Isso Eu Fosse Puta, porque também era de um outro momento em que o Brasil ainda não estava dividido entre um bloco que odeia o outro bloco e não tem conversa, metade da população odeia a outra metade. Agora, o NECA, acho que ele está circulando muito por espaços progressistas, assim, os espaços mais de esquerda, de centro-esquerda, os espaços feministas. Então, muito Clube do Livro já colocou o NECA para leitura. Eu fui agora para a Europa. E aí, foi uma série de eventos. Lá, fui para um evento em Berlim e pedi para esticar a volta, para ficar dando um tour pela Europa e fazendo eventos de lançamento dos meus livros, né? E levei um monte de Se Eu Fosse Puta em inglês e Se Eu Fosse Puta em espanhol. Eu fui para Espanha, fui para Berlim, fui para Amsterdã, fui para Portugal, fui para França. E achei que eu ia bombar de vender esses em inglês e espanhol. E eu não vendi quase nada deles. Voltei com quase todos eles para casa. Assim, fiquei triste demais, porque eu só acessei a comunidade brasileira lá. E a comunidade brasileira queria em peso o NECA, sabe? Então, todos os 70 NECA que eu levei na bagagem foram vendidos. Os Se Eu Fosse Puta, ele tava esgotado. Então, eu só tinha conseguido levar 6 exemplares, que esgotou no primeiro minuto de venda. Assim. O NECA foi o grande campeão de vendas. Então, foi uma alegria, assim, poder ver ele circulando. Deixei um monte de NECAs, então, lá na Europa. E agora tô circulando também pelo Brasil, em muitos espaços, assim, alguns escritores consagrados, né, Conceição Evaristo, tava nesse evento em Berlim, Leda Maria Martins, várias escritoras interessantes, assim, que olharam assim, e falaram, nossa, gostei disso aqui, foram me pedir autógrafo, né, então tá sendo um momento interessante, e eu tô acreditando que esse é um livro para ser degustado com um pouco mais de tempo. É isso, eu estava finalista do Prêmio São Paulo, mas a minha grande aspiração não é ser o melhor livro do ano de 2024, assim, não, nem fui. não ganhei, mas a ideia não é ser o melhor livro de 2024, eu quero ser um livro que fure a bolha de 2024 e continue repercutindo, né? Continue ganhando novos leitores, novas leituras. E ele vem num momento muito interessante, assim, né? Porque junto com essa pesquisa que eu estava realizando que eu continuo realizando, né? Sobre a história do Bajubá, tem feito inclusive com outras pessoas, né? Tem a Isabela Miranda, que é uma grande parceira nessas investigações, tenho dado muitos cursos com ela. E ela também está preparando o livro dela de contos em Bajubá. Esse material está crescendo, e aí uma das repercussões foi que numa conversa que eu tive com o Ministério Público Federal, surgiu a ideia de reivindicarmos o Bajubá como patrimônio imaterial brasileiro. E aí começou esse movimento. A ANTRA, né, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, junto com o mandato da Erika Hilton, entrou com um pedido no IFAM do reconhecimento do Bajubá. Então, ou seja, seria muito interessante, seria a primeira vez que o Estado reconheceria algo assumidamente LGBT como um patrimônio imaterial brasileiro. E essa língua, então, uma língua que se reinventa, uma língua que agora tem uma influência direta dos terreiros, das religiões de matriz africana, né? Então, isso também é muito caro, assim, né? Fala sobre a história do Brasil, essa língua, né? Fala sobre resistência contra a escravidão, contra a aculturação que os povos de origem africana sofreram na diáspora. Por aí, e aí, de repente, essas palavras vão sendo ressignificadas e pela comunidade de travestis e virando uma língua de proteção e de identidade na boca delas. Né? Então, muito bom isso agora poder ser reconhecido como patrimônio, porque durante muito tempo, quando eu conheci as primeiras palavras, era comum na comunidade LGBT chamarem isso de língua de marginais. Ou seja, sai do estatuto de língua de marginais para ser um patrimônio imaterial cultural brasileiro, né? Então, vamos ver onde isso vai nos levar ainda.
Nossa, acho que seria lindo, né? E de fato ia ser muito simbólico nesse momento a gente ver isso acontecer, né? Fico muito na torcida para que isso role. E como está a recepção do livro pela comunidade, pelas travestis? Como que elas estão vendo o seu livro?
Essa é uma coisa interessante também, assim, né? Porque muita gente fica choramingando. Ai, meu Deus, eu tinha que ter um glossário para me ajudar. Meu Deus, não vou conseguir entender nada. Eu não aprendi com dicionário essa língua. Eu aprendi ouvindo minhas amigas falando e fingindo que eu estava entendendo. Mas no começo do livro ela já fala, né? Só fica aqui por um tempo e você já vai catando. Eu nem penei tanto, acho. Acho que só fui indo, ouvindo, falando aqui um pouco, outra ali. Igual quando eu estava em Madrid, tinha que dar o truque no castelhano. Sou brasileira, carinho, te gusta? As mariconas se quedavam doidas com a gente. E aí, a gente tinha... eu ia aprendendo assim, né? Aprendendo na marra, não tinha Duolingo, não tinha cursinho de idioma, CNA. Né? A gente tem, assim que se aprende bajubá de verdade, né? E aí, eu tive alguns momentos em que fui apresentar o livro para comunidades fluentes de bajubá. Foi um momento muito curioso. Um desses momentos foi quando o livro foi discutido no Transcidadania, que é um programa de São Paulo que dá bolsa para travestis terminarem os estudos e tentarem se inserir no mercado de trabalho. E aí uma delas foi escalada para ler o livro e discutir comigo, e aí ela começou a conversa falando: ó, o livro tá escrito aqui, né, que é romance em bajubá. Fui ler o livro, tinha 5 palavras em bajubá. Então, ou seja, a galera choramingando que tinha pouco bajubá e as travestis falando que podia ser muito mais radical, né, podia ter muito mais coisa, podia ser muito mais cifrado. Né. Eu acho que no NEC eu tive que dar conta de um desafio que o meu editor me trouxe, né. Ele falou que ele queria que eu usasse o máximo de bajubá que eu conseguisse, desde que eu garantisse que o leitor comum ia achar que está entendendo. Então a ideia não era que ele fosse entender, era ir jogando umas pistas falsas, e deixando o chão escorregadio, e aí ele conseguia atravessar, né? Mas a compreensão plena ia ficar sempre em dúvida. Eu queria deixar o leitor sempre em dúvida. Será que eu estou entendendo? Eu queria, não queria que ele fechasse na primeira página falando: não, isso aqui é impossível de entender, né? O Finnegan's Wake. Não, não era o Finnegan's Wake. Eu quero fazer um negócio que a pessoa vai lendo, tô achando que tô entendendo, mas depois se eu vou lá confrontar linha a linha, a pessoa entendeu umas coisas completamente aleatórias. E tem a ver com o bajubá, né? O bajubá, muitas palavras do bajubá são o português ressignificado. E, então a gente lê a palavra, reconhece a palavra, mas na boca de uma travesti ela significa outra coisa. Por isso eu gosto de dizer que o bajubá não é uma gíria, não é gíria, não é um conjunto de gírias, só, né, não é um dialeto, um sociolecto. Né. Eu gosto de pensar que o bajubá, ele devora o português e ele transforma o português em outra coisa. O português na boca de uma travesti vira outra coisa. Então a ideia era um pouco essa, que a gente pudesse e escrever um texto, né, que permitisse que um leitor comum conseguisse na leitura. E aí é isso, a travesti olha e fala: ah, não tem quase nada de bajubá aqui, podia ser mais radical. E podia, mas aí ameaçava a capacidade de leitura, aí ameaçava o quanto de público esse livro teria, né, ele ia ficar meio que segregado ali num cantinho da prateleira. E talvez, eu acho que a versão mais extrema daqui a 10 anos eu traga uma versão mais cifrada, sabe? Tô pensando nessa hipótese, né, de brincar um pouco com isso, né, de daqui a 10 anos voltar com... agora que vocês acostumaram com um pouco de bajubá, agora eu vou voltar com a versão para valer, né? Mas por enquanto ficou assim. E aí pro Portugal, né, foi, isso é uma coisa muito curiosa. Eu dividi mesa lá com uma escritora peruana que não falava português. Ela foi lá em Portugal lançar o livro dela, e aí ela falava só em espanhol e leu trechos grandes do livro dela em espanhol pro público. O público gargalhava, eles acompanhavam intimamente o texto e respondiam imediatamente. Quando eu fui ler o NECA, silêncio sepulcral, assim, ninguém respirava, ninguém entendia nada, né? E aí acabava a leitura, eles falavam: não entendi absolutamente nada, é muito sonoro, muito poético, mas eu não faço ideia do que você tá falando aí. E não era só o bajubá, era o português coloquial. Então acho que o jeito impróprio que a gente usa a língua, essas construções alucinadas que a gente faz, E toda a nossa, os desvios da norma culta que a gente faz e que são tão típicos nossos, tudo isso tornava esse texto alienígena para Portugal. Então, e assim, gente estudada, gente que frequenta o Brasil, não dava conta. Então foi uma experiência interessante. Ver a peruana falando espanhol e galera gargalhando e eu falando em português e nada. Neca. Pra você ter ideia, neca não significa nada lá. Nem a neca do Fajubá, nem a neca de Pitibiriba. Não existe essa palavra em Portugal. Então já o título já é uma incógnita. Que porra é essa, sabe?
Muito bom. E você conseguiu, você e o seu editor, né? Vocês conseguiram exatamente isso. Eu acho que... Porque é isso, né? Você vai lendo e fala, ah, beleza, tô sacando, tô fluente. Aí você vai mais um pouquinho pra frente e fala, não, acho, calma, acho que não era aquilo que eu tava pensando que era. Isso é muito divertido. Então, eu vou ler o livro inteiro e vou esperar por essa versão mais radical pra ver se eu vou conseguir decifrar melhor depois.
Ótimo. E é um livro muito sujo também, um livro muito obsceno, né? Um livro muito sexual. E acho que esse é um ponto também curioso, né? Que ver esse livro ganhando proporções e repercussão e ganhando leitores.
Amara, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui. Foi muito bom te ouvir, como sempre. E a gente vai ficar esperando essa versão estendida aí de Neca, mais radical ainda, porque esse livro já é incrível.
Feliz demais. Que alegria poder falar sobre o meu livrinho cabuloso. Espero que ele tenha vida longa, espero que ele seja cada vez mais lido, que ele gere repercussões. Eu amei quando essa travesti pegou o livro e falou que só tinha 5 palavras em Bajubá, que podia ser muito mais radical, né? Porque é quase como se fosse um desafio, né? Eu acho que agora vai começar a ter esse movimento. Já tinha um movimento discreto, algumas obras utilizando uma palavrinha aqui, outra colá. Agora a gente vai começar a ver um uso mais sistemático do Bajubá, textos mais diretos, assim, usando a linguagem. Né, e acho que vai ser bonito ver o que o Bajubá vai aprontar com a literatura brasileira. Então, obrigado pelo convite, foi muito bom falar contigo.
Estaremos aqui aguardando ansiosamente. E que tal botar na playlist outro podcast da Rádio Guarda-Chuva? A dica de hoje é escutar o Autoavaliação, um podcast de 2 episódios que investiga o famoso PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, e o impacto dele na educação pública de Minas Gerais. O que, que eles descobriram? Descubra procurando Autoavaliação no seu feed e boa escuta. E assim termina mais uma temporada do Pauta Pública. Muito obrigada pela audiência, comentários, sugestões. A gente sempre ouve o que vocês dizem e leva muito em conta, respeita muito a opinião de vocês. Muito obrigada pela escuta de sempre, por recomendar o nosso programa por aí. Não se esquece de anotar que o Pauta volta com episódios inéditos no dia 16 de janeiro, mas por enquanto vocês vão ficar aí com nossos programas especiais de férias. Nos encontramos do outro lado. Um beijo.
O Pauta é apresentado por André Dipp, que também cuida da entrevista do programa. A produção é feita por mim, Estela Diogo, com apoio de produção da Rafaela de Oliveira. O Ricardo Terto é quem cuida do roteiro, a edição é de Pedro Pastoriz e a identidade visual da Tainá Gonçalves. Na coordenação de podcasts da Agência Pública, Sofia Amaral. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana, o vídeo para as redes é de Etienne Karen e a publicação no site fica por conta de Rafaela Ribeiro e Guilherme Silva. A trilha sonora original do programa é de Pedro Vituri. Esse episódio contém áudios dos canais Rede Minas Jornalismo e Fonatrans. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Você pode colaborar com o nosso trabalho doando qualquer valor ou se tornando uma pessoa aliada. Saiba mais em apoie.apublica.org. Siga acompanhando as retrospectivas do Pauta Pública. E até a próxima temporada.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.